Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Oferecimento. Participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde.
Boa tarde, Espírito.
Boa tarde. Boa
tudo
tarde.
Bem, Espírito?
Boa
aqui tarde,
para
hein? Tá começando o Camisa 10. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Quarta-feira de clássicos Santos e Corinthians. Quarta-feira de muito futebol para você. E tem outros jogos também nesta quarta-feira. E a Jovem Pan vai mostrar tudo, tá, né, meu caro Márcio Espímpolo?
Está caindo aqui, deixa eu arrumar. Não tem a orelha do Flávio? Pois é, né, Favara? Tem...
São Paulo e Atlético Goianiense no Morumba. Botafogo e Palmeiras no Engenhão.
Jogos importantes, né, Fausto Favara? O clássico a 7, que não é muito comum numa quarta-feira, né, Fausto Favara? Clássico no sábado, que também não é muito comum, né, Fausto? Você também está procurando a luzinha, né, Fausto?
Não, tô me olhando, tô elegante hoje, rapaz. Olha só. Tô me olhando ali, Espírito.
É?
Que beleza. Vamos lá, Espírito. Vamos
um pro
que importa, pro
Alex,
que interessa.
Traz um
meio
espelho.
Meio-dia e três. Vem aí,
traz um espelho pra ele ficar. Espelho,
Foca,
espelho
tá
meu.
Olha como tá elegante.
Tem alguém
vem
mais bonito
o...
do que eu.
As manchetes aqui no Camisa 10.
Vem aí eu, quero me olhar.
E o Corinthians entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro, clássico diante do Santos e com clima muito quente no Corinthians. Sobrou até para o goleiro Cássio, um dos maiores da história do clube. Com protesto forte, manifestação do torcedor e muitas críticas, clima quente no Corinthians, que hoje pega o Santos. Cantídio fora, Otero também fora e o Coelho com muitas dúvidas no timão.
E o Santos tem clássico na noite dessa quarta-feira, partida complicada na casa do adversário. Apenas entre os titulares, o Santos não irá contar com 5 jogadores. São eles o Lucas Veríssimo, Alisson, Carlos Sanches, Marinho e Soteldo.
Pressionado como nunca no comando do São Paulo, o técnico Fernando Diniz pode promover alterações na equipe titular para a partida de hoje, duelo contra o Atlético Goianiense. O tricolor deve ter Bruno Alves de volta à zaga titular.
Palmeiras se acerta com Júnior Barranquilla, muda contrato de Miguel Borja e agora tem mais tempo para negociar o atacante colombiano. Mais tarde, às 21h30, o Verdão encara o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.
Muito bem, rapaziada. Meio-dia e 5 nesse momento.
Camisa 10.
Neste momento, muitos times do interior perderam sua renda. E para eles, isso virou uma questão de não ter comida na mesa. Por isso, a Elo, que há 4 anos patrocina o futebol brasileiro, convida você a ajudar o projeto Em Campo pelo Interior. Você pode escolher para qual time quer doar e quanto. Mais do que nunca, o futebol precisa da sua torcida. Doe agora em elo.com.br/largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com Elo.
No futebol, todo resultado é possível. E em Betfair.net você acompanha cada um deles. Quer ver só? Um gol de bicicleta nos acréscimos, na casa do adversário para sacramentar a virada? Isso é quase impossível. Tão improvável quanto o goleiro defender 3 pênaltis na mesma partida. Mas você sempre apostou que ia acontecer. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana.
Vem cá que eu vou contar uma história pra vocês. Era uma vez. Que era uma vez nada. Aqui não tem faz de conta. 46 anos do Açaí Atacadista. Faça uma nova história. São mais de 6 milhões de reais em prêmios e o grande prêmio é de 1 milhão. Mas não para por aí. São mais de 1.000 ganhadores de 3 meses de compras grátis. 25 mil ganhadores de vales compra instantâneo de R$100. Todo dia tem gente ganhando em todas as lojas. Vai pro Açaí Atacadista e faça uma nova história. Participe até 31 de outubro, hein, gente? Acesse aniversarioaçaí.com.br.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado nesta...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Estamos no AM620 em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube Jovem Pan Esportes. Você também pode nos acompanhar no aplicativo Panflix. Baixe o seu aplicativo. Quer interagir conosco no Twitter? Hashtag Camisa10JP. Vamos começar falando desse clássico que vai pegar fogo de verdade. Santos e Corinthians.
Gol,
o
gol,
Santos vivendo
gol,
um grande gol, momento dentro gol, de campo, gol, fora de campo gol, não. Gol, e gol, o Corinthians gol, vivendo um péssimo momento dentro de campo e fora de campo também.
Lobehor.
Mas tem aí para homenagear Lobehor. O torcedor. Quem, Márcio Espímpolo?
Eu sou Lobehor. Teve uma votação ontem. Pediram para escolher entre os 5 melhores do Brasil. Em primeiro, eu votei em Deilson César. Em segundo, em Nilson. Em terceiro, em César. Em quarto, eu mesmo. Em quinto, eu mesmo. E em sexto, em Pitini e Favara.
Então chame o
quem
do
ganhou,
Santos.
Eu mesmo. Lo terror. Eu narrei muito. Gol!
Tira dali, busca no Ronaldo. Chega Fabiano, anda no chão com ele. Insiste de armando. Pegueria, só o Ronaldo livre. E rapaz, segura o homem. Lá vai Ronaldo. Vem da vida. Fábio Costa, fora do gol. Por gol.
Você vê a percepção
então,
do cara.
Só que esse que... foi pra homenagear o Corinthians.
Então,
não
mas
o você
vê, Favara, a percepção do cara que tá na cabine narrando? O Nilson aí, ao invés de já ter soltado o gol e tal, ele gritou o gênio. Você vê a percepção do cara na cabine quando o cara é diferente, né? O gol foi maravilhoso. Pra quem tava no estádio acompanhando, ele viu o lateral do Corinthians, do Santos já deu come e bateu com a perna esquerda no Fábio Costa, que é excepcional o goleiro, pegava muito e foi um golaço por cobertura. Aí a diferença do cara acima da média no campo e na cabine. Você viu, Nilson? Podia ser um gol, um grito de gol normal, como todo mundo faz. Aí, ó, o gênio, o gênio. A narração diferente para um gol brilhante. Você viu o Ronaldo como tava? Parece outra pessoa, não parece?
Parece completamente
ele
diferente.
Tava com problema de tireoide no final da carreira. Já tava barrigudo, né? Com todo o respeito. Mas você viu aí? Mesmo acima do peso, mas como ele estava enxuto, você tem problema de tiroide, Favara?
Não, não, que eu saiba não.
Aí é comida mesmo.
Mas tem uma dificuldade, viu?
Eu também tenho.
Ô, Márcio Espípulo, agora nós vamos começar pelo Corinthians, porque o gol foi do Ronaldo, do gênio, do Ronaldo. Então nós vamos começar falando com o Rafael Tebas, que está lá. Ontem o bicho estava pegando, deve estar sujo aí, né, Tebas? Porque o que teve de gente aí... E outra coisa, você viu a mensagem que a gente recebeu também do Dorival Júnior ontem, né, Tebas? Com relação a uma possível conversa com ele. Tudo bem, Tebas?
Exatamente, né? Boa tarde, Fausto, tudo tranquilo. Boa tarde, Márcio Espínculo, ouvinte internauta aqui da Jovem Pan. Ontem você entrou em contato com o Dorival Júnior, disse que até agora não foi procurado.
A gente tá com um probleminha de sinal com relação...
O time não joga.
É.
O técnico não consegue comandar o time bem. O time tem limitações, tá com problema de dinheiro. E aí, amigo, até pra fechar a conexão, a coisa quando não é boa...
Mas vamos tentar de novo
é dura.
O Tebas.
Olha lá,
você viu o Tebas lá? E é compreensível porque é distante, a gente já tem um problema muito sério com relação à internet no Brasil.
O serviço é péssimo, né? No Brasil, Favara.
Então, Tebas, vamos lá, Tebas.
Vamos nessa, agora tá tudo certo por aí. Eu vou continuar aqui do Corinthians, né? Tem clássico hoje contra o Santos. Na nossa produção, junto com o Kaique, comigo, enfim, ontem à tarde, né? Estava aqui no CT, um protesto muito forte da fiel torcida corintiana. O alvo foi, principalmente, por incrível que pareça, o Cássio, né? Ele foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, um dos maiores ídolos do clube, mas inacreditavelmente muita gente protestando contra o Cássio. Uma hora antes do jogo, antes do protesto, ele concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre a cobrança da torcida. Vamos acompanhar agora o Cássio.
E para mim não tem problema nenhum, para mim esse episódio que aconteceu no aeroporto já é um episódio que está no passado, creio que já tenho uma idade para saber definir o que são coisas boas ou ruins e seguir em frente independente. Bom, já respondi a minha pergunta falando em ser uma pessoa positiva, em deixar as coisas do passado, assim, quando acontecem coisas positivas e coisas negativas, eu acho que tudo fica para trás, a gente tem que sempre pensar na frente. Lógico que com coisas negativas você tem que evoluir para não acontecer mais, coisas positivas você tem que tirar coisas boas para melhorar ainda mais, mas eu não teria problema algum.
Ah, então o goleiro Cássio, né, conversando com a imprensa, falando que não tinha problema nenhum, mas uma hora depois do protesto. Temos aqui alguns vídeos, né, para o pessoal que acompanha na Panflix, no YouTube, para o pessoal entender qual foi a atmosfera ontem aqui no protesto. Começando com o goleiro Cássio, vamos lá. A história do Cássio não é maior que o Corinthians.
Não, né? Tebas, a história do Cássio realmente não é maior do que a do Corinthians. E poucos jogadores, eu acho que um jogador talvez foi maior, que foi o Pelé, né? Mas a história do Corinthians e a do Cássio se misturam, viu? Principalmente nas últimas décadas, aí na última década, com o Cássio fazendo o que fez, vestindo a camisa do Corinthians. Então isso se chama respeito ao ídolo, né? Coisa que falta aqui no Brasil.
Exatamente, né, Fausto? Ele nunca desrespeitou o Corinthians, sempre chegou na hora certa nos treinos, então não fez o menor sentido esse protesto. E também contra o elenco do Corinthians e a diretoria. Vamos lá. Torcida do Corinthians amanhã.
É lamentável tudo isso que esteja acontecendo. A torcida, o Tebas tá lá na porta do CT Joaquim Grava. A diretoria custeou boa parte dessa gente que hoje mete o pau lá na porta do CT. Carnaval de torcida uniformizada só existe por causa da instituição Corinthians, por causa da diretoria que banca boa parte dessa gente, com certeza. Se atrasou o salário de jogador, deve estar atrasada a verba dessa moçada também. Não deve estar tendo churrasco na sede, deve ter dinheiro atrasado também para essa gente. Então, por isso que estão fazendo isso. Criticar como criticaram no aeroporto, Fagner, Cássio, de novo, agora sobrar para o Cássio. É vergonhoso. O Cássio pegando a mochila embora, quem vai ser o goleiro titular do Corinthians? Quem vai ser o lateral direito titular do Corinthians? Poxa, o Corinthians aplaudiu tanto cara ruim que não pode nem passar na porta do clube, e aí vão meter o pau nesses caras que ganharam tudo ultimamente pelo clube.
Aliás, o Thiago Nunes deu uma entrevista, e se eu não estiver enganado foi para a ESPN, falando a respeito do elenco do Corinthians, do Ralf, do Jadson, né, que seriam jogadores importantes, mas, pelo que eu li, ele gostaria de contar com jogadores de nível europeu. Então, eu acho que o Corinthians também deveria contar com um treinador, né, de nível europeu, né, Espímpolo? Complicado, né, essa relação, né? Esses novos treinadores estão jogando uma responsabilidade também que talvez...
Não, mas peraí, mas aí a conta não fecha, né? O Thiago Nunes fala em jogadores nível europeu, aí o Ralf não serve, ele pede o Camacho?
Não, mas peraí.
Que tava no Atlético Paranaense?
Qual o direito que tem de falar um absurdo desse?
Não, é uma opinião, ele pode querer trabalhar... Ele pode querer trabalhar
então,
com quem ele quiser, Fausto.
Os jogadores também podem falar.
Exato, mas...
Isso não é nem ético, Espímpolo, você falar do grupo que você
dirigiu. Ele pisou na bola, do jeito que ele conduziu essa situação desde o começo. Agora, cadê... A conta não fecha, Favara. O Ralf vai embora e vem o Camacho.
Isso aí.
O Ralf ganhou tudo pelo Corinthians. Aí sai o Jadson, quem veio pra jogar no meio campo do Corinthians? Os reforços que o Corinthians trouxe. Pô, Pera um pouquinho, gente. Não dá. E o Cássio agora também vai passar a não servir para a torcida do Corinthians? Capitão do time, se ele não puder falar, quem é que vai falar? Quem é que vai ser o porta-voz dessa torcida? Arauz? Everaldo? Sid Clay? Tá tendo uma inversão de valores aí. Tá tendo uma inversão de valores aí.
Total. Agora vamos homenagear a torcida do Peixe, a torcida do Santos. O Santos Futebol Clube, o Santos que está vivendo um grande momento dentro de campo. Fora de campo não é a mesma coisa, mas tem aí o gol para você, torcedor do Peixe. Solta a voz!
Quem? Eu? Me anuncia.
Vingou para cima, passou para cima na bola, outra fita, mais grande de agarrar. Lá vai ele, partiu, bateu! Gol! Do Santos!
Eu vou falar um negócio, o Espípulo. É, a gente que é envolvido nisso, né, envolvido no futebol, vive de futebol, né, apaixonado por futebol, apaixonado por rádio, apaixonado por transmissão esportiva. Como era bom contar com o Morumbi dividido. Hoje, no momento, não tem como você ter torcida no estádio, né, pela pandemia. Mas como era legal você ter o Morumbi dividido entre torcedores do Santos, torcedores do Corinthians. Era uma festa absurda. Era um negócio surreal, cara.
Tem uma história desse jogo aí, Favaro.
E o Rogério ficou apelidado de Rogério Pedalada,
pra
né?
Ele não foi legal. E aí, é. O Santos não tinha dinheiro.
E era um bom jogador, hein? Sempre foi um bom jogador.
Sim. E o Santos não tinha dinheiro nesse ano. Acabou montando esse time... achado, né?
Você sabe
o
a história
Leão
do
falava,
Leão, né?
Sim, aqui, o Leão
né?
Falava da perninha fina, ah, ninguém de perninha fina, o outro cabeludinho que se acha mimadinho, playboyzinho e tal, Ilano, Paulo Almeida, foi um achado, André Luiz, zagueiro que tinha limitações e tal, e eu fiz toda a preparação, eu tava na Rádio Globo ainda na preparação desse jogo, no Hotel das Amoreiras, em Extrema, fiquei a semana inteira lá com o Santos, aí o Leão tá dando uma exclusiva comigo num banco ali, e aí estamos conversando, fazendo entrevista e tal, aí passa o Faísca, o cavalo do Beto Carreiro, que Deus o tenha, o cavalo branco que fazia um monte de coisa, né? Passa o cavalo fazendo umas graças, né? Com um cara em cima.
Quem era?
Aí o Leão, tá, não, porque tava achando que... Não, pera um pouquinho. Eu mando esperar. Aí sai correndo falando um monte de palavras. Seu... Até fala, brinca, né? Como a gente usa na gíria. O Vampeta fala muito que se falar isso hoje dá cadeia, processo. Na verdade, ele fala: ô, neguinho, desce daí, você tá louco.
Era o Robinho?
Robinho em cima do Faísca. O Faísca, tum, 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 fazendo acrobacias com o Robinho em cima. Você me quebra a perna aí, você me F. Três pontinhos na... Seu louco, desce daí!
Ele, e nessa época Robinho, ele tava comentando os jogos da Copa do Mundo aqui na Jovem Pan, e ele falava pra equipe da Pan, ele falava, eu tô perdido, cara, sobraram pra mim uma canelinha fina lá,
e, só...
e olha o que os caras...
E era só estilingada, Favara, a semana inteira em Santos.
É, era Paulo Almeida, Robert...
Elano...
Robinho, Diego.
Esses davam trabalho, Robinho.
Nossa
e Diego.
Senhora, mas,
porque eram crista da onda na cidade, era estilingada todo dia,
mas
Favara.
Mas todos daquele time se deram bem. Todos daquele time foram, a maioria foi pra Europa.
É que tinha a cara mais rodada ali, né? Mas a molecada na crista da onda ganhando dinheiro, saía todo dia. Você imagina em cima do cavalo, o cara 17, 18 anos. Subiu no cavalo, final domingo, sobe em cima do cavalo e se ele cai. Quebra, entendeu? Estilingada, Gabriel, é o cara praticando. O cara praticando, sim. O cara afinando o lápis. O cara dando afinada no lápis.
Vamos lá. Ô, Mesquita, tudo em paz, Mesquita? Ei, saudades desse Santos, hein, Mesquita? Tudo... Fala, Diogo Mesquita.
Saudade tudo também de estilingada, né, Mesquita? Outra história aí, o gol do Ronaldo, esse gol em 2009... Tem uma história que foi recentemente contada pelo Fábio Costa, que após 10 anos...
Pegou muito nessa final.
Pegava demais.
Muito.
Após 10 anos, todo mundo falando desse gol do Ronaldo, ele revelou que foi o técnico na ocasião, agora não me lembro, eu acho que era o Mancini, e ele que pedia para o Fábio Costa jogar adiantado, e por conta disso, o Fábio Costa acabou levando esse golaço do Ronaldo. Agora vamos falar desse Santos que entra em campo. O Lucas Veríssimo, ele que estava em negociação com o Porto por conta de tempo, acaba ficando no Peixe, não foi vendido. Agora o Santos vai ter que se virar para arranjar o dinheiro para pagar o Hamburgo e pagar também o Huachipato. Lucas Veríssimo fica, mas não vai a campo. O jogador está lesionado.
Por que Melô, Mesquita?
Melô, na verdade, por conta de tempo, Spimpolo.
Ah, a janela acabou.
A janela acabava nessa terça-feira e o Santos, perto das eleições, tem uma burocracia um pouco mais complicada para fechar as contratações. Precisa passar pelo conselho, precisa passar também por uma equipe fiscal para que se concretize, já que o tempo estava curto, a negociação acabou melando. Lucas Veríssimo, pelo menos até o final do ano, fica no Santos. Mas ele não é o único que não vai a campo na noite dessa quarta-feira. Cuca terá diversos desfalques em campo. O Alisson não pode ir a campo, Marinho também não vai a campo, Carlos Sanches, Soteldo, são apenas alguns dos jogadores, esses titulares absolutos, que não poderão jogar na noite dessa quarta-feira.
Outro Santos. Outro Santos. É uma outra realidade.
Completamente.
Vou botar meu palpite no bolão.
Completamente. Além deles, a gente tem jogadores reservas importantes que também não vão poder jogar. O Arthur Gomes é um deles. Até o técnico Cuca levou o terceiro cartão amarelo. Também não vai estar no banco de reservas. Cuquinha vai estar lá. Cuquinha vai estar comandando a equipe do Peixe. O Jobson, ele que com certeza vai ser titular na noite dessa quarta-feira, falou sobre essa partida. Vamos ouvi-lo.
A gente tá sempre pensando em vencer, independente se é em casa, se é fora. O professor pede pra gente tá sempre procurando o resultado. Então acho que independente se é fora ou se é em casa, a gente vai tentar propor o jogo, vai tentar sempre estar jogando no campo do adversário. E a gente vai pra lá pra jogar contra o Corinthians lá da mesma forma, tentando ganhar o jogo, pensando em atacar, que se Deus quiser a gente vai conseguir muita coisa boa ainda esse resto de ano e um pouquinho do ano que vem.
Olha, mas se alguém pode fazer alguma coisa com esse time, é o técnico Cuca. Ele tem variado bastante esse time e tem conseguido tirar o máximo de um elenco limitadíssimo. Na última partida, por exemplo, ele entrou diferente, entrou com 4-4-2, deve ser a formação que ele manda hoje a campo. A gente chama agora essa escalação, uma provável escalação do Santos, porque com tantos desfalques fica muito difícil prever. Só que a gente escala o Santos aí com o João Paulo no gol, o Pará na lateral direita, na zaga o Luan Pérez e o Alex e o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, o Madson, o Jobson, o Diego Pituca e o Jean Mota. E no ataque, o Lucas Braga ou o Marcos Leonardo e o Caio Jorge. Esse é o time do Santos numa formação diferente aí num 4-4-2.
É pra deixar o torcedor do Santos com dor de barriga, né?
Tem cheiro de jogo sem grandes emoções.
É. Tomara que não seja, né? É. Tomara que tenhamos
Corinthians não joga bola, Paulo.
A Jovem Pan vai mostrar pra você às 19 horas, hein? No YouTube.
Com
no
quem?
Jovem Pan Esportes, o Nilson César.
Você não fala meu nome, meu garoto. Fala meu nome.
E o nosso Márcio Espímpolo. Um pouco mais tarde, teremos São Paulo e Atlético Goianiense. É o Gabriel Dias que vai transmitir aqui na Pan. E o José Manuel de Barros transmite Botafogo e Palmeiras no Engenhão, 21 horas e 30 minutos. Obrigado, viu, Mesquita?
Um abraço, bom jogo pra gente.
Valeu, muito obrigado, Mesquita, pela consideração. Meio-dia 25. Sabia que a promoção Use Elo voltou, Favara?
Eu já estou participando para concorrer a Urselos colecionáveis e prêmios em dinheiro, Spimpo.
Ah, é bom demais um din-din, né? A cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo débito ou crédito, você recebe um Rasp Ganhe Elo e descobre se ganhou, gostou.
Não perde tempo não, cadastre o seu cartão Elo, aproveite, um abraço da Elo pra você.
Vai na sua, vai com Elo, muito obrigado, Favara.
Ah, você queria que eu terminasse, Márcio Espírito?
Vai na sua. Vai com Elo, meio dia e 26,
vamos falar do Cruzeiro, hein? O Cruzeiro também está sob pressão de seus torcedores. Os torcedores invadiram o centro de treinamento do Cruzeiro, Toca da Raposa em BH. Mais uma confusão de torcida. Lamentável, o Cruzeiro encara o São Paulo Correia na quinta-feira.
Ah, deu um monte de
torcida ali. Lembrando, Espírito, que o Cruzeiro começou o campeonato da Série B, se eu não estiver enganado, com menos 6 pontos. Então o Cruzeiro hoje tem 11 pontos, é o primeiro na zona de rebaixamento.
Tá virando moda isso aí, Fausto. Nós mostramos ontem em Campinas. A torcida de São Paulo sábado foi lá. A torcida do Corinthians foi lá. Hoje é do Cruzeiro. Cara, estão se achando os donos dos clubes.
Culpa de quem?
Dos clubes que não fazem nada, que estão deixando os caras
ponto
com
final.
A porta aberta, faz o que quer, a ponto polícia, final. Sabe?
Tudo isso
os
que
clubes
acontece,
têm que cortar essa relação,
tudo
cara.
Tudo isso que acontece por essa relação que no momento de eleição, por exemplo, eles dependem desses caras.
Mas toda hora, olha é um quanta notícia de torcida indo no clube desde a semana passada. Toda hora os caras estão fazendo isso. Até quando tinha uma desgraça. E tudo sem máscara. Pode ver, a pandemia não acabou.
É.
Todo olha, mundo sem máscara
mais
aí,
800
ó.
800 pessoas.
Poxa vida.
Faleceram aqui no Brasil. Uma média de mais de 600 mortes. Ô, Giovanni Chacon, vamos falar do Tricolor que também está sob pressão. E aí, Chacon, tudo bem?
Tudo certo, Favara. Abraço para você, abraço para o Márcio Spínpolo. Sob muita pressão, principalmente o técnico Fernando Diniz, né? Que deve promover algumas alterações para a partida de hoje. Jogo importante contra o Atlético Goianiense. Vale lembrar que é a segunda vez que o Mancini enfrenta o São Paulo. Enfrentou ano passado na vitória do Tricolor no estádio do Morumbi por 2-0 contra a equipe do Atlético Mineiro. Né? Ele era treinador do Atlético Mineiro. São Paulo venceu naquela ocasião por 2-0, gols do Igor Gomes e do Vitor Bueno. Para a partida de hoje, o Igor Gomes e o Vitor Bueno deverão estar como titulares da equipe do São Paulo, mas terão algumas mudanças, os 11 iniciais. Bruno Alves deve voltar a ser titular, o Luan também pode vir a ser o volante, primeiro volante, e o atacante o Brenner. Então vamos à provável escalação do São Paulo, na tela para quem está acompanhando com imagem, no Panflix, no YouTube, Thiago Volpe, o goleiro, aí tem Juanfran, Diego, Bruno Alves e Reinaldo, o Léo ficaria aí no banco de reservas, Luan no meio, Daniel Alves, Vitor Bueno caindo também pela esquerda, né? O Gabriel Sara aí pela direita, então poderia ter essa inversão também, o Daniel Alves caindo pela direita, um meio muito móvel, né? E o Igor Gomes sim de central, e o Brenner como o titular no ataque, o Pablo vem desagradando muito, não só o técnico Fernando Diniz, que agora saca o Pablo, mas também a torcida que foi muito incisiva nos protestos no sábado contra o Pablo, foi um dos maiores alvos. Chetê é outro que pode ir para o banco de reservas e foi um dos grandes alvos da torcida tricolor. Então São Paulo tentando voltar ao caminho das vitórias, está fora do G6, até do G6 está fora. Agora, muitos já falam que a briga é só pela Sul-Americana do ano que vem.
Muito obrigado, Chacon.
Valeu, muito
valeu,
obrigado.
Valeu, valeu,
valeu. O pior que o cara que mexe no time quando acha que as convicções não estão dando certo, é quando ele mexe agora que tá... Sabe a areia movediça, Favara, que você tá com o pescocinho pra fora? É o Diniz. Quer dizer, ele respondeu sobre a zaga no último jogo, falando que a zaga também sofria 3 gols com o Bruno Alves e com o Arboleda. Agora, então, ele tira o Léo Pelé, tá, vai voltar com o Bruno Alves. Essa também acho que até pode ser a melhor zaga com o Diego Costa e com o Bruno Alves. Mas o que ele poderia ter feito antes, quando ele tinha chance de alguma coisa ainda em Libertadores, tal, ele esperou estar fora de tudo pra agora mexer de novo. Então, sabe qual é a convicção do Diniz?
Nenhuma.
Exato, nenhuma. A convicção dele é que ele nem sabe o que ele tá fazendo. Sou igual se eu for pro Masterchef fazer uma receita lá. Eu não sei o que eu vou estar fazendo. Eu vou colocar linguiça junto com feijão.
Você não sabe fazer brigadeiro também?
Fazer quem?
Macarrão, brigadeiro.
Ah, macarrão é fácil. Fazer miojo, essas coisas.
Brigadeirinho.
Quem?
Brigadeirinho, você não
pronto,
sabe?
Naquela lata.
Brigadeiro,
só
você não sabe fazer brigadeiro?
Só colocar o granulado com aquela pronta. Não, mas se eu for fazer o chocolate, de repente, não sei fazer nada. Sei comer.
Eu sei.
Eu sei comer. É o que o Diniz está fazendo. Entendeu? Meio não de... sabe o que tá fazendo.
Meio de meia, vamos falar do Palmeiras, o Verdão que entra em campo hoje, diante do Fogão lá no Rio de Janeiro.
Fogão não também, calma. Fogão, calma, campanha fogo. Decepção, não tá ganhando ninguém, Favara.
Aqui, você
é
tá...
foguinho.
Que malaça, hein?
Não, mas pega a classificação.
Louco, não é deixar um time em paz.
É foguinho,
louco.
Favara, foguinho.
Fogão, Botafogo de história, Botafogo de Garrincha. Vai lá, Pedro. Ai,
pronto.
Fala assim, eu sempre lembro de um cara da velha guarda quando eu olho pro Pedro. É um negócio assim, coisa de louco. Fala, Pedro Marques.
Pelo amor de Deus, viu? Muito boa tarde, Fausto Favara, Márcio Spínpolo, amigos aqui do Camisa 10. O Palmeiras que já chegou ao Rio de Janeiro, viajou ontem até a cidade maravilhosa para encarar o Fogão. Para encarar o Fogão hoje às 21h30, em compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Muito importante porque o Palestra quer incomodar o líder da competição, nesse instante, o Atlético Mineiro. E para essa partida, para esse compromisso, o professor Vanderlei Luxemburgo sabe que não poderá contar com um quarteto muito importante. O Everton, Gustavo Gomes, Matias Vinha e Gabriel Menino. Os 4 jogadores foram convocados aí pelas respectivas seleções para as eliminatórias da Copa do Catar e vão desfalcar o Palmeiras. Ainda por cima, Luiz Adriano e também o lateral Lucas Esteves. Não se recuperaram a tempo, ainda estão no processo de transição física e também vão desfalcar o Palmeiras. Dessa forma, nós temos um provável Verdão para mais tarde. Vamos aproveitar aqui para escalar o Palmeiras para você, amigo do Camisa 10, amigo da Jovem Pan. O Verdão vai a campo com Jailson no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Gustavo Scarpa. Jailson no lugar do Everton, Luan no lugar do Gustavo Gomes. No meio de campo, Patrick de Paula, Bruno Henrique ou Zé Rafael e Veiga. Na frente, Rony, o William do Bigode e o Wesley. O William vai ficar no lugar, então, do Luiz Adriano, que não se recuperou de dores na coxa. E o Jailson vai voltar a ganhar uma sequência. Ele será o titular do Palmeiras nos próximos dois, além desse jogo, nos outros dois compromissos do Verdão, inclusive no clássico contra o São Paulo, algo que ele não conseguia há muito tempo. Há 2 anos atrás foi a última vez que o Jailson teve mais de uma partida como titular, ainda com o professor Filipão, Luiz Felipe Scolari. E nas últimas horas, o Verdão chegou a um acordo com o Júnior Barranquilla para mudar o contrato do atacante Miguel Borja. Lembra deles? Pimplo Foz?
Borja!
Borja ainda está na ativa, ele joga lá na Colômbia agora pelo Júnior. Aí na tela para você que nos acompanha por imagens, um gol do Miguel Borja com a camisa do Palmeiras. Deixa muita saudade ao torcedor alviverde, é claro. E no antigo contrato constava o seguinte: o Júnior tinha que investir 17 milhões de reais no caso do Borja completar 73% dos jogos do Júnior no ano ou marcar 23 gols. Só que como o Júnior não tem esse dinheiro, eles já avisaram o Palmeiras que não vão conseguir embolsar essa grana, eles afastaram o jogador. Aí não era vantagem para o Palmeiras ter um jogador afastado no banco de reservas sem ter a possibilidade de um negócio, de uma vitrine, enfim. Então o Palmeiras tirou isso do contrato, chegou a um acordo com o Júnior. Se eles não adquirirem o Borja, ele volta para o Palmeiras em 2021, vai voltar a vestir a camisa do Verdão. E também uma novidade muito legal, Gabriel Veron e Danilo foram convocados para a seleção sub-20. As duas estrelas, as duas crias da academia foram chamadas pelo técnico André Jardine para um período aí de treinos, de preparação. Dos dias 21 a 31 de outubro, a Seleção Brasileira Sub-20 vai fazer 2 testes. Primeiro contra o Corinthians Sub-23 e depois contra o Ituano. Vai desfalcar aí o Gabriel Veron e o Danilo.
Paula?
20.
Então.
20 anos.
Pra mim é um dos melhores jogadores do Palmeiras.
E não foi convocado, né? Que coisa, né? E o Gabriel Veron, pela primeira vez, ele era do elenco Sub-17 da Seleção, pela primeira vez convocado para a Seleção Sub-20.
Obrigado, Pedro.
Obrigado.
Tamo junto. O Patrick, Pedro, pra mim... hoje é um dos principais jogadores do Palmeiras, tá? Eu acho que é o principal jogador, porque
às vezes é o cara
arrisca
mais pronto,
de fora, é um jogador de qualidade.
Às vezes é o cara mais pronto que não, não precisa, né?
Possivelmente.
Agora, você vê jogador caro quando você contrata e o cara não toma conta da posição? Daverson, foi um mico no Palmeiras, o Palmeiras teve dificuldade para se livrar dele. E o Borja vai ser igual. O cara, além de não jogar bem lá fora para um game de fora, do exterior aí, de um outro mercado comprar... O cara nem na América do Sul, o cara dá conta do recado. A Colômbia não vai ter essa bala não pra ficar com ele, Favara.
Espípulo, meio de 35, fim de papo. Vem aí o Esporte em Discussão aqui na Pan. Hoje tem muitos jogos pra você aqui na Jovem Pan. Se liga, hein? Tamo junto. Aquele abraço e até amanhã.
Tchau, galera.
Tchau.
Um abraço, hein?
Aqui você joga no nosso time. Camisa 10. Oferecimento. Participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.